Restaurante Yumikas em Aveiro, o local ideal para uma boa refeição em família ou de negócios. Neste novo ano, continuamos a garantir as melhores refeições servidas com toda a simpatia e carinho que temos pelos nossos clientes. Adega Yumikas. Trabalhamos com todas as recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde para a segurança de todos. Venha provar as nossas especialidades. Alguidares de peixes, alguidares de carnes e alguidares de mariscos, entre outras sugestões. Adega Yumikas. Ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Yumikas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino Aveiro. Adega Yumikas, o bom sabor da gastronomia.
Eu voto. Votas, Portugal ganha. Dia 30 de janeiro, contamos consigo para eleger os deputados à Assembleia da República. O seu voto é único e insubstituível. Ao exercer o seu direito de voto, ganha a democracia e ganha o país. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições.
Rádio Terra Nova, FM.
Divisão de Elite da AFA. Este domingo vai jogar-se às 15 horas o Águeda Beira-Mar. O direto, o comentário, o relato. Divisão de Elite da AFA, domingo às 15.
Terra Nova.
Boa noite, programa Falar Claro na Terra Nova, 255 programas, avançamos para esta emissão que tem periodicidade quinzenal, tem a assinatura do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro, que tem honras de abertura, Rocha Carneiro.
Obrigado, pois, boa noite a todos aqui do estúdio e àqueles que nos ouvem. Hoje é um dia muito interessante. É o Dia Mundial da Memória das Vítimas do Holocausto, porque foi exatamente a 27 de janeiro de 1945 que o campo de concentração de Auschwitz foi libertado pelas tropas da União Soviética. Incrédulos, não é? Foi como o mundo ficou, incrédulo face à capacidade de crueldade, de falta de empatia, capacidade homicida, não é? De um regime face a milhões de pessoas. E portanto, é importante lembrarmos destas datas, embora haja muita gente que diga, bah, isso já foi há muito tempo, já não é tão relevante, mas é. É porque estas questões do genocídio são para ser lembradas porque não houve só este. Esse é que é o Busilis, não é? Não houve só este. Tivemos há não muitos anos aquela questão dos Hutus e dos Tutsis. Tivemos também no Antigo Congo Belga uma série de atividades deste tipo. Temos a questão dos arménios, enfim, que nós temos um arménio português honorário, não é? A quem muito devemos. O senhor Gulbenkian, não é? E, portanto, estes massacres que tentam ser sempre branqueados à medida que o tempo passa. Os criminosos vão sempre tentando arranjar maneira de branquear. Os criminosos ou os neocriminosos, não é? Vão sempre tentando arranjar maneiras de provocar, não é? As vítimas é que estavam mesmo a pedi-las, as vítimas é que eram as culpadas, etc. E por aí fora. Ora, nós temos sempre que nos lembrar disto por uma razão muito simples. Eu, já no século passado, não é? A tal altura tive um professor, curiosamente era um americano, que era um homem especializado nas questões da violência extrema sobre pessoas indefesas. E quando, a dada altura, apresenta um caso, que éramos todos adultos a tratar de um assunto, e a reação dos alunos foi todas, isso são pessoas esquisitas, são pessoas estranhas, isso não tem nada a ver connosco, nós nunca éramos capazes de fazer uma coisa dessas. E a postura desse professor, que chocou toda a gente, mas depois levou toda a gente a pensar duas vezes, foi que não é possível compreender sem saber que todos nós somos capazes, mas escolhemos não fazer. o ser humano é capaz, tem a capacidade de, e com o seu juízo, decide não cometer crimes. Portanto, é preciso uma educação para não se cometerem crimes. É preciso percebermos que os criminosos são pessoas como nós, só que escolheram um caminho diferente. E só assim é que podemos compreender. E compreender não quer dizer justificar, não quer dizer nada disso. Quer dizer só ter uma capacidade de analisar e poder perceber em que medida é que esses fenómenos se desenrolam. Portanto, a questão dos genocídios deve ser lembrada, a questão dos judeus. Nós, em Portugal, tivemos alguns exemplos deste, com a expulsão dos judeus, não é? Há uma série de episódios extremamente complicados no nosso século XVI, que, de facto, de que nós não somos responsáveis, como é óbvio, porque é preciso também não esquecer que esta ideia de a posteriori fazer com que uns se sintam culpados daquilo que os seus antepassados há 500 anos fizeram, também é uma tolice. Nós temos que estudar a história, exatamente para percebermos o que aconteceu e tentarmos, na medida das nossas capacidades, impedir que volte a acontecer, não é? Portanto, é para isso que se estuda a história. Não é para andar a pedir desculpa durante mil anos por causa de coisas que não tivemos nenhuma responsabilidade. Portanto, dito isto, como dizia hoje o Carlos Matos Gomes, nós devemos todos querer viver num país decente. E um país decente é um país em que há justiça, é um país em que as pessoas têm uma punição proporcional aos seus crimes, em que não são humilhadas na praça pública, etc. Daqui a poucos dias, não é? Sexta, sábado, domingo, não é? Vamos ter eleições legislativas e, portanto, os eleitores portugueses vão votar, aqueles que forem, vão votar. E estas eleições levantam uma série de questões, para mim, que não são as que estão a ser levantadas pelas campanhas. A primeira questão que me suscita estas eleições, já há uns anos que este é um assunto que me incomoda, é o facto de haver um número crescente de portugueses que não são representados por ninguém. Muito interessantemente, o Diário de Notícias, sim, acho que foi no domingo passado, publicou um interessante texto.
700 e tal mil.
Sim. Exato, com um texto, um estudo feito por um investigador, mas, ao fim e ao cabo, grosso modo, qualquer pessoa acedendo ao site do MAI e pegando uma máquina de calcular e tendo paciência, chega a estas conclusões, e que, de facto, ao longo da nossa democracia, 7,6 milhões de votos em Portugal não serviram para nada. Porquê? Pronto, percebe-se, nós temos o método Donte, e o método Donte é um método proporcional, mas que, em certa medida, beneficia os maiores agrupamentos políticos, os maiores partidos e as maiores circunscrições. E isso faz com que, sei lá, durante muitos anos, em certos sítios do país, se alguém votasse à direita, o voto nunca contava, e noutros sítios, se alguém votasse à esquerda, em certa esquerda também, os votos nunca contavam. E, parecendo que não, são números muito significativos, como estes 7,6 milhões, ao longo de todas as nossas eleições, muito bem exemplificam. Quando nós pensamos, por exemplo, nas últimas legislativas, aqui em Aveiro, no distrito que não existe, não é? Na circunscrição eleitoral, nós vemos que votos expressos legalmente, corretamente, com a cruzinha posta como deve ser num quadradinho, e que não se serviram de nada, foram 41 mil, mais de 41 mil. E quando vemos que, por exemplo, o PS elegeu 7 deputados com uma média de 17 mil votos por deputado, não é? E o PSD com média 19 mil, 17 mil, 20 mil, portanto, à roda dos 20 mil votos. Pois, quer dizer que estes 40 mil, mais de 40 mil que sobraram.
Dois ou três deputados, não?
Exato, pelo menos dois, não é? Portanto, ficaram dois deputados por eleger. Mas, por outro lado, se 13, 14, 15, 16, não é? 16 deputados, na verdade, se seguíssemos, por exemplo, grosso modo, a lógica do antigo Ministro das Finanças, Campos e Cunha, que em 2010 escreveu um artigo interessantíssimo sobre a questão do significado da abstenção. Segundo ele, e há outras pessoas que pensam isso, a abstenção devia ter uma consequência prática, que é, se eu voto, vais para lá. Se eu não voto, fica o lugar vazio. É uma ideia interessante. Retiraria aos candidatos esta ideia, bom, tanto faz absterem-se muitos como poucos, eu vou ser sempre eleito se for o primeiro, por exemplo. De facto, não sei em que medida, também seria muito perigoso avançar muito nesta direção, mas deveria haver um sinal. O Parlamento poderia perfeitamente ter uma geometria variável. Curiosamente, ninguém propõe que o número de deputados seja ímpar. Continua esta coisa curiosa, que é... erro. Acho que o PSD sugere qualquer coisa, 215. O que não deixa de ser engraçado, que é uma cedência, acho eu, ao populismo, que é, bom, está na moda dizer mal dos políticos, então vamos lá dizer que vamos reduzir o número de deputados. Para que é que algum português há de querer reduzir os números de deputados se mesmo assim não vê nenhum? Vamos ser francos. O comum dos portugueses não fala, num período de 4 anos, com nenhum deputado. Não vê nenhum deputado. E o mais provável é saber quem é o seu. Por uma razão também muito interessante que o método de ontem gera e que até a maneira como as pessoas são chamadas para governos funciona. Que é, se nós tivermos o azar de eleger um deputado de que gostamos muito e tivermos o azar do nosso partido ganhar as eleições... O mais provável é que esse cabeça de lista, estrela, cabeça de cartaz, não é, da eleição, seja chamado para o governo. Ou seja, vamos ser depois, já alguma vez aqui divaguei sobre este assunto, quer dizer, vamos ser depois, sem ofensa para ninguém, como é óbvio, mas vamos ser representados pela segunda, terceira, quarta, quinta linha, não é? Para falar à moda dos americanos, a quinta linha, pessoas que nós não ouvimos uma frase sequer. Antes das eleições, porque quando há uma campanha, quem fala? É o cabeça de lista. E agora, já nem é o cabeça de lista. Agora, se repararem, não sei se eu tenho seguido mais ou menos com a música que eu escolhi, vão perceber também a minha postura. Agora, o espetáculo está resumido a um só cabeça de cartaz nacional.
Sim.
Que é, as eleições agora são entre os candidatos a primeiro-ministros. Candidato a primeiro-ministro. Soa bem, as pessoas gostam, os indivíduos da comunicação tornam-se tudo mais fácil, basta escrever 3 ou 4 frases e é aquele que diz, não é? Não se corre o perigo de mais ninguém abrir a boca, mas desvirtua o nosso sistema político. Esta ideia que então isto tudo se resume a gosto do Costa, não gosto do Costa, gosto do Rio, não gosto do Rio, este é sério, aquele não sei o quê. Quer dizer, mas é isto que isto se resume. Então, aí sim, o populismo podendo levar-nos longe, dizemos assim, calma, pronto, ok, não vale a pena, vota-se só para o topo. Pronto, e depois eles que escolha lá, quem lá quiser pôr. Porque, ao fim e ao cabo, já é quase assim. Nós todos sabemos que os partidos políticos constroem as suas listas de candidatos até com uma reserva, com aquela reserva do presidente, não é? A reserva do secretário, a reserva de alguém. As entidades locais lá dizem o Zé Francisco é capaz de não ser mau, e depois vê o presidente do partido e diz, ah, mas eu à frente desse que era a fulana, que é mais não sei o quê. Mas pronto, e para criar paridade e para fazer não sei o que mais. Portanto, na verdade, nós estamos com uma democracia que precisa de ser... Como é que quer dizer? Afinada, como aos carburadores antigos. Estamos a precisar dali de uns toquezinhos no carburador para que se estabeleça uma relação mais pessoalizada entre os representantes e os representados. É curioso, o Pinho seguramente vai falar nisso, o CDS, eu já reparei que tem uma... No seu programa eleitoral tem uma referência a esta questão. Eu acho muito bem. Durante muitos anos a questão do voto das eleições e o método proporcional uninominal foi sempre muito mal visto, porque gerava sobras gigantescas, não é? Sim. Como temos na Inglaterra, imaginemos 5 pessoas concorrem, basta um ter 21 votos e os outros todos terem 20 e 19, e o de 21 ganha com 10%, 20% da.
Sim, há partidos com 15% não tem nenhum deputado.
Exato. É uma questão dura, a Inglaterra funciona assim, mesmo assim não é impossível de romper.
O UKIP, por exemplo.
Exato, temos o UKIP e temos os liberais democratas
sim, os liberais
que conseguiram,
vão ganhar.
Começaram aí há 40 anos e lá conseguiram eleger qualquer coisa.
Por isso é que o Sr. Farage tinha muito poder no Parlamento Europeu.
Exato.
Aí já é um círculo
aí é
único.
Pronto. Os ingleses têm outra visão, porque é vamos lá ver, é um país diferente. Vamos lá ver.
Mas também temos tem muito mais círculos eleitorais. Atenção, que é uma
claro,
coisa
tem muitos, são círculos muito mais pequenos.
Exatamente.
E, de facto...
é quase umas autárquicas.
Não existe uma obediência nem uma disciplina de voto como há cá. Quer dizer, o deputado, o Right Honourable Member of Parliament, portanto, o muito honrado membro do Parlamento, que é assim que é a expressão correta, aliás, agora, mesmo no Parlamento Inglês, já há alguma degradação dos níveis de educação formal, porque já aparecem uns elas e eles na expressão corrente, enquanto que há 30 ou 40 anos era só Right Honourable Member, não é? Sua Excelência, o Senhor Deputado, pelo círculo de tal, e depois é que se dizia, disse isto, mas está tudo errado, não é? Agora já se diz she, he e tal, quer dizer, mesmo os ingleses estão a perder um bocado aquele polimento que se devia manter nestas relações, para as pessoas não se zangarem.
É a bandalheira do multiculturalismo.
gera essas coisas. Os formalismos, às vezes, as pessoas dizem, tal, é tudo muito formal. Ser-se formal impede que se seja mal educado. Ser-se formal não permite saltar num momento de irritação assim para a coisa mesmo, crua, como aconteceu no nosso Parlamento.
Se você mentiu, não é a mesma coisa que dizer
não
que disse, é mentiroso.
Faltou à verdade, não está a ser exato. São nuances que, ao serem abandonadas, não se pode voltar atrás. Porque houve um tempo em que, se alguém dissesse o senhor mentiu, arriscava-se depois, lá nos passos perdidos, levar uma bengalada, não é? Era assim, antigamente. E por isso é que se criaram formulações para dizer que a outra pessoa não foi rigorosa, não é? Vossa Excelência não foi absolutamente rigoroso naquilo que acabou de dizer, ou fugiu à verdade dos factos e tal, não é? Quando se diz mentiu, é muito mais sério.
E ainda assim, dizer que mentiu é uma coisa, dizer que é mentiroso é outra.
Exato. É? Mas já estamos nisso. É que no nosso país já estamos um bocado por aí. De qualquer maneira, o meu tema inicial
estado passageiro.
Aperfeiçoamento da nossa democracia. Ela precisa de ser aperfeiçoada. Nós não podemos continuar a eleger governos com 48% de votantes, que foi o resultado de 2019, não é? 48% de votantes. Não pode ser. E, portanto, não se pode mais tempo toda a gente fechar os olhos a fazer de conta que não é nada. Está toda a gente a fazer de conta que não é nada. E não podem. Porque, a dada altura, há uma surpresa, que é estes 50% de pessoas que não vão votar, que não se sentem representados, um dia, de uma forma qualquer inorgânica, pode haver um sarilho. Não era o primeiro país em que aconteciam coisas dessas. Não é prudente não representar as
pessoas. Também há uma inflação...
António Pinho.
Mas essa inflação também não se justifica de forma nenhuma. Porque no momento em que nós temos o nosso cartão de cidadão eletrónico, em que está sempre atualizada a morada. Em quando nós morremos, está logo atualizado que morremos. E quando nascemos, está atualizado que nascemos. Não há razão para os cadernos eleitorais portugueses, no tempo do simplex e do governo eletrónico e tudo mais, não estarem atualizados. Não consigo perceber. Não sei se é incompetência. Aí vou eu ser maroto também. Quer dizer, não sei se é incompetência ou se há um conjunto de forças que lhes dá jeito isso. Porque É tal, olha, é como os associados das associações recreativas e culturais, não é? Quando é preciso pedir subsídios às câmaras, geralmente todos os clubezinhos que têm 5 pessoas a pagar cotas vão dizer que têm 500 associados, não é? Que é a maneira do protocolo ser mais interessante. Não sei, imagino eu, que agora quando for ali a sair pode acontecer alguma coisa. Não. Portanto, essa ideia de inflacionar os números é uma prática que pode dar jeito a alguém, não é? Nomeadamente a manter certos círculos eleitorais com muitos mandatos, não é? Tem uma relação com os mandatos.
Sim, mas é uma coisa muito fácil de descobrir.
É preciso querer, é preciso que se queira.
Em associações, em, sei lá, nos partidos, por exemplo, isso acontece muito. Quer dizer, é difícil, eu já estive nessas posições de dirigente, etc. Sei lá, se alguém morreu e o pai ou não sei o quê, a pessoa que morreu continua a receber cartas. As pessoas ficam muito indignadas. E com razão, não é? Porque é muito desagradável receber passado um ano, dois anos, três anos. E a pergunta é sempre a mesma. Vocês comunicaram a alguém isso, não é? Quer dizer, isto aí estamos ao nível, não é? Se lá em Lisboa, no CDS, ou no PS, ou no PSD, claro, seja lá onde for, morrer alguém, não é? Eu acho que as pessoas não se lembram disso, não é? De escrever uma cartinha a dizer, olha, infelizmente, agradecemos que...
Cancelem a...
Porque eu ouvi esta crítica várias vezes, e depois dizia, ok, mas vocês, tá, então vou mandar. E depois vinha o outro ato eleitoral, o congresso não sei o quê, eleição para a conselhia, para isto, para aquilo. Ei, o meu pai continua
mas
aqui,
isso é uma organização, ao fim e ao cabo, privada, não é? Os cadernos eleitorais não há razão
também,
nenhuma.
Também não, é uma coisa de boca, não é? Pá, olha, tirem lá o nome do homem e tal, quer dizer,
claro.
Não é?
Dois para mas nos cadernos eleitorais não se justifica, acho eu.
É, claro que não é? Tem que haver cruzamento, não é? Então se há cruzamento de tudo e mais alguma coisa, não é?
Claro.
Quando nós vamos de carro, os senhores escrevem lá o nome e aparece lá tudo para pagar a multa, como é que não aparece para votar? Não é? E, portanto, essa é obviamente, tinha aqui também essa nota do trabalho muito interessante do Diário de Notícias, que nós já temos falado aqui noutras alturas. De facto, o CDS tem essa proposta, mas até mais o José Ribeiro e Castro tem trabalhado muito sobre isso. É uma coisa que se fala há muitos anos, sabe? Tem haver um círculo nacional que permitisse aproveitar estes votos e aí, claro, não é? Os votos que sobrassem, depois havia uma lista nacional e podiam ser esses até os indicados pela Direção Nacional, pelos diretórios,
ficavam as direções nacionais todas contentes,
podiam
fazer uma lista.
E era algo que de facto fazia sentido. Porque o grande problema e aliás Inglaterra é um exemplo disso, o Reino Unido, o grande problema dos círculos uninominais é obviamente a representação dos pequenos partidos, é muito menos gente fica representada, obviamente. E
assegurar tal coisa, a tal governabilidade,
claro,
que é,
claro.
Há sempre uma maioria clara, é quase impossível não haver.
Há outros regimes, na Grécia, quem vence tem um bónus de X deputados, etc.
Mas sabe, eu discordo um bocado dessa
ideia. É uma proporcionalidade.
Sim. É, porquê?
Porque
o que é um político é alguém que tem que ser capaz de encontrar compromissos. O eleitor deve votar, os eleitos devem ser eleitos. E a seguir tem que fazer o seu trabalho.
Eu tinha aqui uma nota que é extra, como se diz agora, não é? Off-topic. Não era aqui diretamente com a campanha e com as eleições, e obviamente que há aqui muita coisa também, afinal de contas, não é assim tanto quanto isso, foi esta questão. Nestes últimos 15 dias, tanto que me dei entre o nosso último programa e hoje, houve duas absolvições importantes. A absolvição do Presidente da Câmara do Porto, não é? Do Rui Moreira, e nós vimos a pressão que houve para que o Rui Moreira não fosse candidato, não é? Portanto, são aquelas coisas para que não fosse candidato, aquela coisa que se é sério e tal, não basta sê-lo, é preciso parecê-lo e tal. E, na verdade, pelos vistos, a questão esvaziou-se completamente, não é? Tal como diziam muitas pessoas, mas lá está isto, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e nada, que a facto é que o senhor foi ilibado. Mas houve outro político que foi ilibado, que foi o anterior Ministro da Defesa, que também ele, Azevedo Lopes, também ele se demitiu, não é? Na sequência daquela história de tancos. E aqui o que é mais curioso, eu não sei, às vezes às vezes uma das técnicas para dos advogados, não é? para que sejamos ilibados, é dizer, é, não estou agora a falar do ex-ministro, obviamente, mas em qualquer caso, não é? O homem bateu na mulher ou fez uma coisa qualquer, é, pá, estava fora dele, estava bêbado, não era, não é? E isso que devia ser uma agravante, estava bêbado, bateu, não, é um atenuante, não é? Ah, e o senhor vinha desorientado, e não é verdade, não é? É tal, até a própria inimputabilidade, não é? Claro. Quer dizer, e isso justifica muitas vezes, não é? Ora, o ministro, e depois às vezes já presentes envenenados, se calhar, não é? Quer dizer, o ministro Azevedo Lopes é um homem doutorado, professor universitário, não é? Portanto, antes de ser ministro era uma pessoa conceituadíssima, não é? E ocupou cargos de grande relevância. Portanto, o ex-ministro foi ilibado, não por, podia-se dizer, não, ele não teve conhecimento. Não deram conhecimento ao senhor. Foi feito nas costas dele. Deram-lhe informação errada. Foi enganado, não é? E nós podíamos dizer, foi enganado, então o ministro foi enganado, alma de Deus e tal. Mas isso éramos nós que dizíamos, não é? Agora, o que diz o acordo, não é? É que o ministro, professor universitário, etc. Às vezes brincamos aqui, o Oscar diz muitas vezes isso, não é? Pode ser professor, doutor e tal, e não tem que saber de futebol, ou não tem que saber de outra coisa qualquer, não é? Portanto, uma pessoa pode ser professor, doutor, catedrática, etc., ser ministro da Defesa e não perceber nada de defesa. Portanto, porquê? Porque, isto aqui só cito, está aí precis verbis, não é um artigo de opinião, não é jornal, não é nada. É jornal, mas é citando. Portanto, o ministro Azevedo Lopes foi ilibado por não ter tido noção das implicações de um memorando e de uma fita do tempo que lhe foram entregues pelo ex-diretor da Polícia Judiciária Militar. Portanto, o ministro recebeu a informação, mas não teve noção do que lá estava escrito. E dizendo, portanto, que, é inclusivamente dito que, portanto, pode-se aplicar os títulos, mas o ministro, uma pessoa, portanto, um cidadão normal, um cidadão comum, não é? Não tem capacidade, portanto, o ex-ministro da Defesa foi salvo pelos juízes do caso de Tancos, é considerado um cidadão médio normal. Portanto, um cidadão médio normal, que somos nós, não é? À partida, que não compreendeu os memorandos que recebeu com o plano da operação ilegal montada pela Polícia Judiciária Militar. Portanto, a Polícia Judiciária Militar, e está tudo provado, porque os outros foram condenados, não é? Disse ao ministro o que ia fazer, e o que safou o ministro foi não ter percebido o que lá estava escrito. Portanto, é de facto, enfim...
Mas não houve no outro dia um caso em que foi apanhada uma escuta em que alguém disse que ia preparar outra pessoa para ir ao Parlamento, falar de uma maneira tão encriptada que eles não iam perceber nada? Se calhar há uma especialização nas nossas... Nós é que não...
Se calhar o advogado é o mesmo.
Nós calhar é o mesmo advogado. Esse curso, não é?
Quer dizer, o curso de falar de maneira que não se percebe. Das escutas deste processo, eu sinceramente, eu acho que preferia, não é? Eu preferia ser condenado
do que ter um certificado.
E depois dizer assim, pronto, olha, na altura avaliei mal, devia ter dito e não disse. Não é? Isto não. É como nós sermos professores, irmos àquilo ao que quer ser milionário e eu sou professor de História e não sei quem foi o primeiro rei de Portugal.
Pois.
E amanhã, quer dizer, mais valia, não é?
Pois, valia está quieto.
Não, quer dizer, uma pessoa não pode correr esse risco. Não, é? Não pode dizer, ah, eu tive um bloqueio, tive não sei o quê e tal. Não é?
Portanto, que pode acontecer.
Pode, claro que pode, não é? Reduzimos lá em casa é que é fácil, lá no sofá, não é? Aquelas coisas. E o ministro, não é? Um cidadão comum, normal, como diz aqui, já é bom, não é? Pronto, vá lá. Costuma-se usar aquela expressão, é uma pessoa simples, não é? Portanto, um simples cidadão, não é? Portanto, no processo havia uma escuta em que o ministro, em conversa com um deputado do PS, o deputado dava-lhe os parabéns. Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio. Não te quis chatear hoje, disse o deputado. E responde o seu ministro. Foi bom. Pela primeira vez se recuperou o armamento furtado. Eu sabia, mas tive que aguentar calado e a porrada que levei. Mas como é claro, não sabia que ia ser hoje. Portanto, o ministro até se gabou ao amigo que sabia, pá, tive que estar calado a levar a porrada, não é? E depois diz, vens à Assembleia da República explicar? Vou, mas não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim foi uma bomba. Portanto, o senhor ministro estava todo contente, não é? Quer dizer, e não percebeu aquilo. Vocês lembram-se destas declarações dele? Dizia, no limite pode até nem ter havido roubo nenhum. Isto foram sempre palavras em discurso direto. E depois disse que tinha visto nos filmes, uma coisa que nos filmes dá. Portanto, de facto, eu não sei até que ponto é que não é aquela coisa que... Eu, por acaso, não fui à tropa porque passei à reserva territorial por excesso de contingente. Havia muita gente no meu tempo. Portanto, já não posso ser ministro da Defesa. Mas o nem andei no colégio militar, mas uma técnica para liberar a tropa na altura, não é? Quem ia sem inspeção e tal, era fazer-se tolinho, ou fazer-se que não se ouvia, ou o gajo pergunta, tu dizes que não percebi, reporta-se de repetir e tal, é? Alguém que ia para a universidade já e tal. E portanto, pelos vistos, continua a funcionar.
Apinho, é assim, eu acho
o advogado deve dizer, tu chegas lá e dizes, ó, oh, senhor, vai desculpar, mas eu não percebi, reporta-se de repetir.
Assim,
o senhor está a dizer que roubaram as armas, mas o que é que são armas e tal, não é?
A Maggie Thatcher, que não é, obviamente, a minha política favorita, nem de perto nem de longe, tinha um programa que também passou cá em Portugal.
Gente toda a criação.
O Sim Senhor Ministro e o Sim Senhor Primeiro-Ministro, que também se podem ler, não é preciso a pessoa ver os filmes. Existem os dois livros, que são interessantíssimos, para se ler de vez em quando. E deviam ser de leitura obrigatória para todos os futuros ministros, secretários de Estado, primeiros ministros em Portugal.
Já lá estava o Brexit.
Exato. Eles deviam ver a série e depois dizer, está bem, senhor primeiro-ministro, eu aceito o cargo. Mas primeiro viam a série. Porque iam reformular o que é o escalão máximo da nossa função pública. Que é o exemplo do senhor Humphrey, etc. Que é, o ministro não existe... E nós queremos que eles sejam isso. Para ser um papagaio, quando lhe põe o microfone à frente, sabe responder a tudo. Não é verdade. Um ministro tem que ser alguém que tem uma visão de futuro e que dá uma direção política a uma área da governação, mas não tem que saber tudo. Tem que ter, depois, pessoas de confiança. Mas não é de confiança dele, é de confiança do Estado. Pessoas de respeito. Que tomem nota das, como dizia o Sr. Humphrey, sempre era, minutes must be taken, notes must be taken. Quer dizer, é preciso fazer as minutas das reuniões, tomar nota, etc. Não é? Para quê? Para que não apareça depois um indivíduo e diz, mas eu disse-lhe, não disse ao senhor, disse, não disse, a palavra de um contra outro. Não, não. Tem que haver alguém acima dessas tricas que toma nota, que faz a dita ata. Mas nós somos um país famoso por, se dois professores em uma escola pequenina quiserem sair com os alunos no carnaval e dar a volta ao quarteirão, têm que se reunir e fazer uma ata formal e redigi-la e tudo mais e enviá-la sabe Deus para onde. Se um secretário de Estado se reunir com três deputados e dois presidentes de Câmara, não há ninguém que tome nota do que foi dito. Ou seja, as instruções podem ser dadas, os empurrões para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, no sentido de tomar certas ações, podem ser ditas, e não há ninguém que registre. E por isso é que temos estes problemas todos. É que não temos uma estrutura de funcionalismo público no seu topo que impeça este tipo de acontecimentos.
No caso dos Estados Unidos fica tudo gravado, etc.
Claro, e assim como fica tudo,
todos os registros,
o Nixon, tudo gravadinho, sim, aquelas coisas todas. É assim mesmo que deve ser. Aliás, um conselho para um político que queira ter longevidade é, como diz o Pinho muitas vezes, não é? Se não quer que saiba, não escreva, mas mais, se acha que não tem a certeza, não diga. Se não sabe o que está a falar, não diga. Pronto.
Isso já é mais difícil.
Pronto, já é mais difícil. É mais difícil porque há uma forma muito agressiva de abordar os políticos, porque eles também querem, não é? Querem estar a jeito e tal. E depois entre olhar para o Pargo e para o Crapau.
Há ali
umas coisas. Agora, eu queria só apresentar a minha música, porque depois vem a secção do Pinho.
Tem a ver com a campanha.
A minha música tem muito a ver com a campanha.
Então podemos
intervalar. Explicar se ela tem a ver com a campanha. Eu achei piada a isto, porque a partir de uma música fui à procura da história da música, é engraçado. É uma música escrita em 1951 e tornada célebre pelo B.B. King em 69, 70, que é o The Thrill Is Gone. E o The Thrill Is Gone quer dizer a emoção desapareceu. Vamos por assim, a emoção desapareceu. Já não existe esse frisson, para usar uma palavra francesa. Então, e às vezes nas nossas eleições acontece o mesmo. Eu assisti a esta campanha, é um bocado de tédio, até o gato e tal, quer dizer, cansou-me um bocado. E cansou-me um bocado esta ideia de que nós assim, nós assado, tu é que isto, o outro é que aquilo. Mas os partidos todos, todos, é que não escapou nenhum. Temos uma grande dificuldade em isolar 5 coisas que alguém queira fazer a sério. A sério, a sério. Que não seja dizer mal do vizinho. E, portanto, The Thrill Is Gone, mas desta vez interpretado por um homem que, infelizmente, está numa fase difícil da vida, doente, que é o Peter Frampton, o homem do Frampton Comes Alive, que tem uma doença degenerativa e que em 2019, em vez de editar um disco com umas coisas especiais feitas por ele, não. Pegou numa série de blues e fez um disco só de blues interpretados à moda dele. E este do The Thrill Is Gone,
muito bem.
É a minha muito escolha.
Bem. Muito bem. E vamos ouvi-la com muito gosto. E voltamos à antena daqui a sensivelmente 5 minutos.
Grande fã do Peter Frampton.
É verdade.
É bom.
Real Is Gone, a escolha do Manuel Rocha Carneiro, neste cover, é assim que se diz, do Peter Frampton. António Pinho.
Ora, muito bem, muito bem. O Peter Frampton, sou um grande aficionado e até tínhamos trocado umas mensagens aqui durante a semana. E até ainda me lembrei de trazer aqui, também tinha a ver com a campanha, o Show Me the Way, não é?
Bom, também ficava bem.
Mas depois tive receio que fosse igual, podíamos acertar. Mas foi grande escolha do Rocha Carneiro. Eu sobre a campanha, de facto, esta campanha foi, assim, estávamos aqui a falar do sentimento, da emoção e tal. E curiosamente, assim, nós temos umas eleições, eu li hoje o Rui Tavares a dizer que uma vitória da direita seria uma gravíssima crise política, não é? Portanto, esta ideia da crise política. E, na verdade, nós estamos em eleições aqui, não é? A meio da época, não é? Como dizem os americanos, o midterm, não é? Porque, na verdade, isto estava a correr bem, não é? Portanto, havia uma maioria de esquerda e, tendo em conta as definições mais ou menos clássicas, uma crise política é esta, é quando ficamos sem governo e tem que haver eleições. E, portanto, é como diz a anedota do papagaio, não é? Para quem não tem asas, o Rui Tavares está a voar com muita confiança. Mas o Rui Tavares, que é uma das estrelas emergentes da campanha, não é? Portanto, dos debates, etc., da imprensa, não sei se cor-de-rosa ou não, mas da imprensa é, o Rui Tavares, não é? Que foi eleito deputado pelo Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, depois deixou o Bloco de Esquerda a meio, mas não deixou de ser deputado, não é? Passou a ser independente. Depois lançou a Joacine para lançar o livro, não é? Porque o livro não funcionava. A senhora deu-lhe ali um certo elan, não é? Portanto, foi eleita deputada. Entretanto, a senhora não, enfim, porventura com alguma independência, não sei, não é? Mas que é um facto é que deixou de ser deputada, passou independente. Depois a questão do, é o grande trunfo do Medina em Lisboa e o Medina perde. E no entanto, lá aparece o Rui Tavares outra vez como um grande trunfo da união da esquerda, não é? Portanto, o Sérgio Sousa Pinto fala, tem uma intervenção interessante sobre isso, não é? Dizendo que para o PS ter cuidado com o Sr. Tavares, não é? Já pôs no bolso o Bloco de Esquerda, pôs no bolso a Joacine, pôs no bolso o Medina, e agora Costa que se cuide. Mas pronto, enfim, são opções, não é? São opções. Mas esta campanha, eu acho que um facto, que é de facto, que é extraordinário, não é? É quando nós olhamos um dos temas ausentes da campanha, não é? Portanto, às vezes há pessoas que primam pela ausência, não é? Portanto, e são protagonistas pela ausência, não é? Fulano, não sei quem não foi ao debate. Quer dizer, fala-se mais em quem não foi do que em quem foi, não é? E primam pela ausência, temas que primaram pela ausência, não é? Um dos temas que primou pela ausência foi esta questão da pandemia. Portanto, ou damos por adquirido que ela já terminou, que não vai voltar, que, portanto, está tudo resolvido. E mais do que isso, tivemos um início de campanha moderado, e depois quer dizer, nós temos o maior número de casos, não é? 60 mil casos por dia, 50 mil, 40 mil, nunca houve tantos casos como agora, e nós temos na campanha, temos as maiores arruadas de sempre, portanto nós vemos os partidos a gabarem-se de fazerem as maiores arruadas de sempre. Ainda hoje ouvia Rui Rio, nunca vimos tanta gente a apoiar uma campanha, víamos o Costa em ombros e tal, não é? Que é uma figura um bocado tauromáquica, essa coisa dos ombros, não é? Olhar para trás e é um mar de gente. Portanto, ainda há pouco lia um socialista importante da nossa praça a dizer que o centro do Congresso estava repleto. O Nel Monteiro a cantar, o Emanuel.
Como é que eu vejo?
Pois, o Nel Monteiro era a minha escolha.
E depois,
era a minha escolha, uma das minhas escolhas.
Fernando Tordo. Iam massacrando o homem.
Está para emigrar outra vez.
Porque foi coitado.
Deve estar com o mal ali.
Não, mas Veja, ele abriu a boca e diz uma coisa que qualquer pessoa que
se sabe, o Rio não ganhar é porque o Tordo ameaçou imigrar.
Ele disse que a música que se ouve de hoje em dia, a música portuguesa que se ouve, 90% não tem qualquer dignidade.
O Nel Monteiro
iam matando o homem.
Não é desse campeonato.
Mas a música que se ouve, ele não disse que 100% da música feita agora em Portugal não presta. Ele disse que 90% da que se ouve. E quando é que se ouve? A pessoa liga uma rádio ao caso. Está a dar estrangeiro, não, qualquer coisa estrangeira não conta. Está a dar português, ok. A gente ouve e diz assim, isto é bom ou é mau? Ligamos a televisão.
Está a dar português porque é de lei.
É bom ou é mau? Mas, coitado do Tordo, pressionaram o homem de tal maneira que ele teve que pedir desculpa. Isto é
Ele aguardava mais, aguardava mais uns dias e já falava do Brasil novamente.
Então, coitado. Mas, independentemente dessas questões políticas, não é? De ele ter decidido ir embora para isto ou para aquilo, agora estamos noutra questão. É que não há dúvida.
Eu gosto da tourada, do Tordo e mostro aos meus alunos.
E muitas outras, canções.
É um documento espetacular.
Nós devemos-lhe uma série de grandes músicas.
Estarmos a ver aquela gravação. Do Festival da Canção, com as câmaras a passar à frente, os carros todos atrás das câmaras e tal, portanto é um documento interessante da época.
Mas depois devemos-lhe uma série de canções que são uma coisa extraordinária. Mas
quando património, as pessoas tomam posições políticas, tem que se sujeitar
a elas. Mas aqui era uma apreciação técnica.
Não,
ponto de vista
técnico. Claro que sim.
Quando nós ligamos a televisão num dia qualquer à tarde,
sim,
por amor de Deus,
é miserável.
Eu não digo nada, vem-me obrigar também a pedir desculpa. Mas não é a mim ainda mais. Mas quer dizer, o pobre do homem só disse uma coisa evidente. Massacraram de tal maneira que ele teve que dizer e tal, peço desculpa,
fez
e daqui
mal,
em diante, não sei o quê.
Quer dizer, fez mal.
Quer dizer, só falta pôr uma corda ao pescoço
fez mal.
Como o Egas Muniz para ir.
E portanto,
o Egas Muniz nos tempos antigos, não é? Aqui
esse não era o pescoço, era o mais parecido.
Exato.
Portanto, esta questão, nós lembramos, pai, há um ano e meio, já não me lembro bem. Um ano e meio, foi a Champions do outro ano, não é? Portanto, ou foi este? Não, a Champions, aquela do City no Porto, City com o Chelsea, foi este ano. Portanto, ainda não fez o ano.
2021.
Exatamente. Houve aqui uma espécie de offshore
pois
Covid,
foi,
não é?
Pois foi.
E, portanto, voltámos a ter o offshore Covid, que até tivemos uma decisão, um parecer da Procuradoria-Geral da República, em que diz que o direito de voto não pode ser negado. É superior a qualquer outra situação. Portanto, significa que as pessoas em isolamento podem ir votar. Isso não está em causa. Agora, o que está em causa é... E as eleições em que elas não puderam ir votar? É curioso que... como é que se podia dizer? Como é que se ia dizer às pessoas que não podiam ir votar e depois tínhamos milhares de pessoas aí a roar?
Somos especialistas nisto tudo. Que é? Somos especialistas em... mas isto vem da infância. Na infância, quando alguma coisa corre mal, diz: a ideia não foi minha, diz a criança. Não fui eu. Ele é que disse para fazer e tal. As crianças têm estas coisas.
Ele também fez e tal,
mas
não fui só
ele. Ele também fez e não fui só eu. Exato. Mas vocês, reparem bem, vamos fazendo isto avançar e é ao nível de desenvolvimento ético em que estão algumas pessoas altas das nossas praças, várias praças, que é a ideia não foi minha, não foi só eu. Quer dizer, essas coisas, a nível de adulto, continuam a ser as justificações para as coisas. Na verdade, não é justificação nenhuma. Ah, e antes também se fez. Então, e se antes foi uma asneira? Vai-se fazer agora também? Quer dizer, é preciso.
A questão que se coloca é porque é que a questão não foi colocada antes.
Mas na verdade
não interessava.
Mas a maior parte daqueles que agora
dizem. Presidente da República, mas já ganhou, isto não tem. Não é?
Caímos na. Mas eu agora nem me lembro quem.
Foram desvalorizadas
no ridículo de ter políticos ativos e deputados a vir dizer porque é que a lei eleitoral não foi mudada, não sei o que, não sei o que mais.
Claro,
mas então, se são deputados. Claro. Vem agora dizer que porque é que o governo isto aqui. Fazer um projeto de lei, uma coisa qualquer. Quer dizer, acho que é para isso que lá estão.
E portanto, não é? dos temas ausentes, de facto, este da pandemia, portanto, de facto.
E há outro mais terrível.
Se as eleições tivessem sido mais cedo, já estávamos livres
disso. E há outro que é uma coisa terrível por cima das nossas cabeças. de que ninguém fala, que é a inflação.
Não, mas isso eu tenho aqui.
Que é 7% nos Estados Unidos.
Essa nota que eu tenho aqui.
E que não há ninguém que venha à televisão dizer assim, calma, quando o governo diz que a inflação deve ser 3%, não está a dizer que o aumento dos cafés pode subir o café mais 3%. E que a gasolina deve subir 3%. A previsão da inflação não é uma diretiva. Tivemos ao longo dos anos, não sei se vocês reparam nisso, provavelmente, quem tem contratos com empresas de telecomunicações.
Sim.
Todos os anos há uma atualização. E a pessoa diz assim, então, mas eu pergunto sempre à menina que fala comigo ou com quem eu falo, diga assim, olha, aumentaram-lhe o ordenado. Pergunto sempre assim, aumentaram-lhe o ordenado. Pois ficou muito engraçado.
Não sabe que não trabalhava lá ainda, aquilo é sempre.
Pronto, mudar. Porque é a questão. A inflação deve ser 1%. Então é logo tufa. No telemóvel sobe logo tudo 1%.
Há um aspecto.
Se não for 5 ou 6.
Mas há um aspecto que.
Nos Estados Unidos são 7%. Aqui é muito.
Essa sério. Nota que é exatamente isso. Quer dizer, o orçamento. Porquê é que nós estamos com eleições? Estamos com eleições porque um orçamento foi chumbado. Certo? Portanto, o Partido Socialista, no governo, apresentou um orçamento de Estado para 2022.
E foi chumbado toda a gente.
Os que deviam
apoiar e para os outros.
Não, mas os outros...
É normal.
É óbvio, não é? Quer dizer,
quem não concordou.
Então, se o orçamento era mau, não é? Os outros não iam votá-lo. É? Portanto, o orçamento foi chumbado. Ora, se foi chumbado, é devido a este orçamento que nós temos eleições agora. Ora, e podemos dizer assim, o Primeiro-Ministro diz assim, não, o orçamento foi apresentado com números de setembro, outubro, e agora ano novo, vida nova. Mas não disse nada disso. Não. O Primeiro-Ministro diz, ou disse até durante os debates, depois houve aí um certo de inverter da conversa. Durante os debates, o Primeiro-Ministro disse com ele na mão, com o orçamento na mão, não é? Que entra em vigor com efeitos retroativos no dia a seguir à eleição. Ora, portanto, esse mesmo orçamento, que foi o que levou o chumbo da geringonça, não é? E levou ao fim da própria geringonça, não é? Eu diria quase como dizem muitas vezes, foi para isto que se fez o 25 de Abril, até depois não tive tempo de pesquisar e a ver em que dia caiu a geringonça, não é? Já não pesquisei em que dia foi chumbado o orçamento. Vamos imaginar que foi ali em 28 de Novembro. Foi para isto que se fez o 28 de novembro e tal. Portanto, foi para isto que a geringonça se revoltou e chumbou o orçamento. Para agora, se reunir no dia 31 de janeiro, para... Portanto, e esse orçamento, o orçamento, e o Roger Carneiro falou na inflação, e era uma das notas...
Uma nota
mais séria que tinha aqui, é que a inflação, as previsões... Quer dizer, vamos ver, por exemplo, se o crescimento de que falou é que nós estamos, ontem foi dia 26 ou 27, 26. Os dados do INE saem de 31, depois das eleições. O Primeiro-Ministro antecipou-os ontem, antecipou-os, não é?
A questão do PIB, pronto.
Disse que era uma previsão, não é? Portanto, vamos... Não, é que é uma coisa muito grave.
Pronto,
não é?
Mas
pois,
como é difícil de provar,
até
vale
lá não
pena,
se consegue saber, não é?
Não vale a pena.
Portanto, ou vamos ter previsões exatas do Sr. Primeiro-Ministro, ou então foi uma grande coincidência, não é?
Também.
Mas a inflação, não é? A inflação hoje é mais ou menos o triplo do que era em setembro ou outubro, quando foi feito este orçamento. As taxas de juros ainda não começaram a subir, mas obviamente a tendência é essa, inevitavelmente. O barril petróleo, não é? Foi feito já subiu imenso desde aí.
O barril de eletricidade para os carros elétricos.
E portanto, como é que numa campanha estas coisas não são questionadas?
Que
não é?
São as coisas que vão determinar o nosso...
Como é que não são questionadas?
Mas ninguém questionou.
O senhor está
não,
aí...
Não é só o Primeiro-Ministro.
Não.
Nenhum partido
abordou estas questões.
Estamos a falar
da campanha em geral.
São muito importantes.
Eu não estou só a criticar o António Costa.
Isto eram assuntos mais complicados.
Uma das partes do meu cérebro ainda está, ainda há uma percentagem, não é? Aquela coisa, vote no A, no B, outros, não é? Ainda há uma percentagem para outros,
para outros,
não é?
Claro.
Se o risco de termos o Pedro Nuno, o Costa foi inteligente, que ameaçou com o Pedro Nuno Santos e deve haver muita gente moderada a votar no Costa. Mas de facto, como é que, não é? O Primeiro-Ministro exibe, é que ele podia dizer, okay, não se fala mais nisso, vamos negociar, não, exibe o orçamento, faz desse orçamento o seu maior trunfo, portanto, com as promessas que lá estão, com as promessas que ele diz que não são promessas, no dia 1, no dia 1 de fevereiro, ou no dia 31 de janeiro, o que estava previsto para 1 de janeiro vai entrar em vigor, os aumentos das pensões, não sei o que, aquelas coisas todas. Ora, para já, é como diz Roger Carneiro, não é? Isso já está tudo abaixo do que tem que ser, não é?
E há outro aspecto.
Porque senão a perda do poder de compra é efetiva, não é? Não só costuma-se dizer que os aumentos são engolidos pela inflação, ali não são engolidos, são mais do que engolidos, não é?
E isso ainda é a procissão a ir no adro. Porque, Pinho, repare-me uma coisa. Se passear aqui nas redondezas, aqui na região, vai ver imensas gruas. O vento que dá nas gruas, não é? Aquele romance. Não, muitas gruas. Há imensa construção civil. A construção civil no nosso país funciona a crédito. Porque eu nunca conheci ninguém que dissesse quanto é que é? Toma lá o cheque. Não. Portanto, são os bancos que criam ao mesmo tempo a oferta e a procura.
Sim, e as taxas de juros é fatal.
Os bancos têm andado a incentivar o crédito porque o spread era tudo lucro. Sim. O spread é lucro porque vão buscar o dinheiro ao Banco Central Europeu a taxas negativas. Se eu tiver a dizer algo mais neira, alguém corrija, isto é o que se ouve.
Os bancos e os Estados.
Os bancos e os Estados. Tudo vai buscar dinheiro a taxas negativas. Como é que isso pode ser feito? Pode ser feito porque o Banco Central Europeu dá a manivela. Faz como o Alves dos Reis, fez lá com as notas de 500. Dá a manivela e faz mais umas paletes. Pronto, ok. Toda a gente percebe as coisas básicas da lei da oferta e da procura. Não é preciso ser economista. Não é? Não é preciso ser economista. Não ter isso. Se houver muito dinheiro a ser injetado na economia, o dinheiro perde valor. Foi isso que pôs o Hitler no poder. Foi a República lá de Weimar. A dada altura, os marcos alemães podiam-se forrar o papel de parede, eram notas de milhões, porque aquilo não valia nada, era sempre a dar à manivela. E, portanto, esta questão é muito preocupante. Porquê? Porque temos um país com fragilidades na sua economia, temos potencialmente uma grande inflação à frente e temos os bancos a alimentar uma bolha. Eles podem sempre dizer que não há bolha nenhuma. Mas, pronto, cá em Portugal arranjamos uma maneira de dizer que não há bolha. Porquê? Porque disfarçamos a coisa. Quer dizer, quando o banco começa a crer que as pessoas pagam e as pessoas não podem pagar, houve cá em Portugal uma ideia genial, que é, em vez de ser aquele a pagar, vamos pôr todos a pagar. E o Estado salva o banco e passamos todos a pagar por causa daqueles prédios em que, entretanto, o dinheiro já voou, sabe Deus para onde. Pronto. Era preciso uma moralização de todas estas questões. Outra coisa que é interessantíssima é a falta de habitação para alugar, não é? A pessoa começa a sua vida, forma um casal, quer ir habitar para algum lado, e das duas uma, ou compra uma casa ou não tem onde viver, ou tem que viver numa renda muito alta. Qual devia ser o maior senhorio do país? Não, ainda no outro dia falaram nisto, assim, mas não disseram isto. O maior senhorio do país devia ser exatamente um fundo de reserva da nossa segurança social. Porque não ficava atrás, não lhe caíam os parentes na lama. Porque os fundos de reserva de pensões dos outros países civilizados são exatamente fundos imobiliários e propriedades. Não são papéis do banco tal e papel comercial de não sei quem e ações de não sei quê. Não é nada disso. É coisas que se vêem e que para se deitar abaixo tem que se ir lá com martelo, não é? Aquilo que é para ser de longo prazo tem que ser sólido. Não é Bitcoin, de certeza. Vão perguntar aos noruegueses em que é que eles investem os fundos que obtêm do petróleo. A Noruega tem umas reservas gigantescas de reservas financeiras, não é? Porque sabem que o petróleo vai acabar, não é? Qualquer dia. e fazem reservas financeiras. É perguntar-lhes onde é que eles põem o dinheiro. Em ações da Jerónimo Martins ou de outra coisa qualquer? Não. No Banco Espírito Santo? Não, senhor. Fundos imobiliários que são donos de propriedades concretas. Quanto é que rende, pelos cálculos do famoso IRU, quanto é que pode render um prédio alugado? Pode render, basicamente, 4,5%, 5%. Ou seja, um apartamento custa 100 mil euros a comprar, arrenda-se por 5 mil. Isso, sim, é um investimento de longo prazo.
Mas com os impostos que se praticam em Portugal, hoje em dia já deixa de ser atrativo, mesmo com essas rendas, ter investido para arrendar.
Pode não ser atrativo para particulares.
Mas porquê é que não há de ser?
Mas espera, mas pode não ser atrativo.
Porque é que se torna...
Mas devia ser sempre atrativo para um fundo de pensões ou um fundo de segurança social. Porquê? Porque o investido não desaparece. Mas,
na China há cidades inteiras desertas.
Pois há, mas nós temos cidades inteiras...
A maior empresa do mundo foi à falência por causa disso.
Está bem, mas nós temos cidades inteiras em que as pessoas, quando têm um salário pequeno, não têm onde alugar uma casa e onde vão viver com dignidade. Essa é que é a verdade. Se alguém me diga quando foi a última construção de habitação social. Mas ela nem tem que ser social neste sentido do coitadinho, não tem onde viver, vamos lá fazer-lhe um favor. Não, é que não existe sequer habitação para arrendar a preços de mercado corretos. Existe tudo, está tudo especulado, tudo para cima. Não é? E por isso é que as pessoas depois se vão tornar escravas durante 40 anos de um banco para lhes pagar uma coisa que provavelmente já ofereceram o dobro daquilo que valia. Porque existe como que uma... Agora estou com a teoria da conspiração, às vezes também me dá para aqui. Não é? Existe um complexo banco-construção...
Mas quando se congelam rendas, quando...
Mas isso já não está nada congelado.
Já tem havido muitos recuos em relação a isso.
Porque há o problema de não podemos ter muita gente...
Depois as pessoas, em vez de investirem em apartamentos que têm que pagar e
MIS... A questão é que não são...
E mais não sei o quê.
Pinho, a questão é o que há de... esquisito no nosso país é que não são as pessoas, não são as tais pessoas, não é? Os da iniciativa liberal e tal, progredir a pulso, ali, vencer na vida, etc. É preciso dizer uma coisa que eu aprendi há muitos anos: ninguém vence na vida a trabalhar. Aliás, dizia-se de um certo grupo que dizia: bom, só trabalha quem não sabe fazer mais nada. Mas, portanto, a trabalhar ninguém enriquece, com o salário ninguém enriquece, por maior que seja o salário. Porque o nível de vida da pessoa torna-se ajustado àquilo que é o rendimento. O enriquecimento, propriamente dito, tem que acontecer por, às vezes, valorizações súbitas de investimentos sabiamente executados, não é? Em que, de um momento para o outro, qualquer coisa que valia pouco vale mais.
Qualquer pessoa.
Porque a maior parte do investimento que está a ser feito em construção não é com capital próprio. É sempre a mesma pescadinha de rabo na boca. Ora, no dia em que a pescadinha der porque é só papel, mas vai ser um sarilho.
Mas essa pescadinha, não é? Agora já não...
Digo eu.
Já não temos muito tempo para ir, não é?
Desapareceu o relógio.
Mas essa
É para encerrar, António Pinho.
Essa pescadinha, não é? Porque nós dizemos que são os bancos, são não sei o que é, o capitalismo. Tal. Claro. Isso é a mensagem a um livro do Roger Scruton, que morreu passado, que é as vantagens do pessimismo, ou a elogio do pessimismo, que é as vantagens do pessimismo, que é de facto, isso é o otimismo, não é? Foi o otimismo, não é?
Faz as bolhas imobiliárias.
Claro, começou nos Estados Unidos ainda no tempo de Jimmy Carter, não é? Quer dizer, toda a gente pode ter uma casa, toda a gente pode ter não sei o quê, quer dizer, se não é o crédito, não é? Isso não é possível. E depois, claro, é muito mais fácil gerir, é muito mais fácil governar.
Quando as pessoas estão todas com a corda ao pescoço.
Não é quando estão. Então, se toda a gente está satisfeita, não é? Com o dinheiro no bolso, não é?
Só agora, não agora.
Acho que bem, mas é assim, não.
Pois é. Pois é.
O capitalismo popular da bolsa, não é? Foi o António Guterres foi o grande impulsionador disso cá em Portugal.
Pois foi.
Não é? E era um governo socialista.
Com a EDP.
E depois com o PT, e depois não sei o quê, não é? Quer dizer, as pessoas.
um bocado a história do crash de 29, em que o motorista ouvia a conversa do patrão e ia comprar ações também.
Mas, amigo meu, o dinheiro tem olhos verdes, pá, é muito atraente.
Portanto, isto não é uma coisa que se generalize muito facilmente. Bem, em relação aqui à música, e eu escolhi um clássico, aqui um clássico da minha não é bem infância, mas quase, que é o célebre, e tem muito a ver com esta campanha, mais do que falar em respostas, em ideias, em soluções, se nós olharmos para a campanha, o que se falou essencialmente foi de coligações, foi de alianças.
São os tais ovos.
Com o Chega não. Portanto, tirando o Chega, não é que toda a gente diz que o Chega não. O resto, quase toda a gente se pode juntar com toda a gente, não é? Quer dizer, a tal geometria variável desta coisa. O PAN inaugurou aquela coisa do extremo centro, não é? Portanto, dá para um lado, dá para o outro. Que é uma coisa que o CDS há muitos anos falava nisso. Nos Estados Unidos até usam, não é, o swing party, não é, que cai para um lado, um cai para o outro, não é, aquela coisa do... Nós aqui na nossa gafanha, o swing era aquele whisky, não é, que a garrafa não empurrava-se e não ia e voltava, não é? Portanto, esta coisa do ir para um lado, ir para o outro, mais do que a dança, era a garrafa do whisky. E, portanto, esta ideia do todos juntos, não é? Mas esta coisa do todos juntos também, nós sabemos que obriga sempre a engolir uns certos sapos, não é? Quer dizer, vejam bem, os sapos, coitados, não é? Isto até foi uma campanha, foi uma campanha com muitos animais, e daí também o Zé Albino e a Coelha, a Cássia e aquela rapaziada toda que entrou por aí para a campanha adentro. E portanto os sapos, coitados, não é? É como o mexilhão, não é? O mexilhão é quem vai votar, os sapos, coitados, aqui um ao outro lá vai ter que ser engolido valentemente, porque não é? se no dia 31 de agosto, no dia 31 de janeiro, já deve estar aí uma pratada de sapos valente em preparação. E então eu fui buscar o We All Stand Together, não é? do Paul McCartney, com o seu coro de sapos, não é? que foi feito em homenagem a um filme que foi escrito e produzido pelo Paul McCartney em 84, do ursinho Rupert, não é? Portanto, aquele ursinho todo bem vestido, todo British, de Rupert, em português nós até acho que chamamos também, acho que usamos o mesmo nome, não é? O ursinho Rupert, que se as pessoas forem ver, quem não se lembrar, amarelo, com o seu cachecol, todo British, que fez agora 100 anos, há pouco tempo, portanto, em 2020, portanto, mas na altura o Paul McCartney fez este tema para eles, que todos, quando ouvirem, todos vão reconhecer. E de facto, as primeiras estrofes, mas quase, portanto, isto é em português, mais ou menos, vencer ou perder, afundar ou nadar, uma coisa é certa, nunca vamos desistir. Jogo o jogo, luta, luta. E portanto, lá está. Lá estaremos. We all stand together, não é? Sempre todos juntos, mão dada e tal, a música fala sobre isso. Agora, alguns dos sapos que estão aqui a cantar, este já não, que já foi há muitos anos, não sei qual é a longevidade do sapo, mas vai haver aqui uns amigos, nenhum político apresentou o sapo como animal favorito, se calhar para não ter depois esse engulho de comer o seu bicho de estimação. Não é?
Muito bem, e assim fechamos o programa. António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, obrigado. Fechamos o Falar Claro. O programa estará disponível dentro de minutos em podcast no site da Terra Nova. E, de facto, temos aqui um bloqueio. Não vamos poder extraordinariamente ouvir a música, pelo menos para já. Acontece pela primeira vez, António Pinho. Apareceu-me aqui uma caixa de erro. Não tem nada a ver com a tua música. Tem a ver aqui com o sistema interno da rede, de computadores na rádio.
Se fosse do Zana para 2000, ainda podia ser alguma palavra que tivesse sido apanhada.
Se preencherem um minuto de tempo de antena, eu vou tentar recuperar isto.
Muito bem.
Vamos lá então, um minuto de tempo de antena. Ainda bem que vos tenho aqui.
Falta-nos fazer o serviço público, que é efetivamente de apelar. voto, as pessoas é que votem, é,
depurar,
se sentirem...
depurar ou fechar o programa. Eu acho que vou fechar o programa.
Que votem, é, se
vejam,
sentirem.
Vejam logo, vou dizer agora neste minuto.
Exato, não há problema. Não, que quem se sentir em segurança, que vá votar.
Claro.
Então... Se a pessoa se sentir que não está em condições, que não vote. E indo votar, que vote em quem muito bem lhe apeteça, que é assim que deve ser.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Porque isso estas é questões dos cálculos e tal, porque este assim, porque o voto útil é a prova provada do erro do sistema eleitoral. Sempre que se faz um apelo ao voto útil, está a dizer-se o quê? A dizer, pois, você gostava de votar ali,
mas não vale a pena,
não
serve para nada.
Vota,
então.
Não, portanto, de cada vez que um político aconselha o voto útil, o eleitor deve perguntar, e porquê é que não muda isto? Mas porquê é que não muda? Sim. Vocês é que podem mudar isto, não sou eu.
Sim, não é? A questão do, de facto, nós há pouco falávamos dos 700 mil votos nas últimas eleições legislativas.
É muito.
Mas, na verdade... em círculos mais pequenos, a questão do voto útil no sistema atual coloca-se muito. Porque, na verdade, o que é que, sei lá, se a pessoa votar num partido que não elege deputados, na verdade, a única coisa para que está a contribuir é para uma percentagem nacional, mas que não tem tradução nenhuma no Parlamento.
Penso que já terei resolvido o problema.
Não tem tradução nenhuma no Parlamento e, portanto... as pessoas têm que pensar, não é?
E é a própria democracia que
e muitas das pessoas nem sequer, eu diria, se calhar ainda bem, não é? Não fazem este tipo de raciocínio, porque quando começamos a olhar para isso, de facto, quer dizer, em Porto Alegre são 3 deputados. Três deputados é muito complicado.
Em Porto Alegre até era um caso de desperdício gigantesco.
Sim,
de
votos.
Quanto menos deputados,
esse artigo do Diante,
quanto menos deputados há, maior é o desperdício, claro.
E vamos então ouvir a sugestão musical do António Pinho para fechar o programa. Voltamos dentro de 15 dias para mais um Falar.
Depois de ouvirem isto, ninguém vai querer engolir sapos. Vão ficar com pena, começam a imaginar os sapos cor-de-rosa ali do McCartney. Bye.